Oi, Geraldo, bom dia, tudo bem?
Tudo tranquilo, e o amigo?
Estamos lutando aqui. Só, Geraldo, não é o fim, é a paralisação temporária, Geraldo.
Paralisação das atividades e até, por um tempo determinado.
É, não, na realidade, o que acontece, Geraldo? A gente findou uma área de extração de carvão, né? E há 2 anos atrás a gente começou o processo da ampliação de mais 25 hectares, que nos dariam 6 anos de mina, mais ou menos.
Tá? Correto.
E a gente foi até, na época era a Fátima, agora é IMA, né?
Isso.
E fez um termo de referência em conjunto com eles. O que é o termo de referência? É um termo que tu discute antes de apresentar o EA a IMA, o que tu vai estudar, concorda?
Sim, claro.
Então a gente cumpriu o termo de referência, apresentou os estudos necessários, tá? Foram até estudos bem longos, o trabalho foi levou um tempo, porque era um estudo mais detalhado até do que o inicial, né? Para ampliar a área, tá? E no final do ano passado, desculpa, no início desse ano, na audiência pública, a gente estava apresentou o EA RIMA. E no final da audiência, o Ministério Público recomendou à Fátima mais estudos, certo? Alguns estudos que nunca foram utilizados na mineração da nossa região aqui, no Rio Grande do Sul. São estudos, assim, que a gente até desconhece algumas coisas, tá?
Correto.
Então, diante disso, a gente ia levar mais um tempo para cumprir esses estudos, né? A gente não se esquivou de realizar os estudos.
Claro.
Mas a gente pleiteou ao IMA que a gente pudesse estar extraindo e executando esses estudos que eles queriam.
Certo.
Estudos muito específicos de após a mina, como vai ficar o lençol freático, né? E algumas coisas assim muito específicas, tá?
Certo.
E alguns, inclusive, a gente acredita que não cabe o estudo. A gente vai tentar apresentar um estudo, vamos dizer assim, que cumpra a necessidade do que eles estão pensando, tá? Só que o IMA não permitiu que a gente continuasse a extração, né? Enquanto a gente estudasse. Ele simplesmente não liberou a área nova, né? Então, diante disso, o que a gente fez? A gente está paralisando a mina, né? Paralisou a mina. Estamos recuperando alguma parte do meio ambiente que ficou para trás, né? Que é a parte operacional, né? E estamos realizando os estudos. Esperamos que esses estudos sejam entregues aí brevemente e que sejam aprovados, né, a ampliação da área.
Agora, vocês não concordam nem com o IMA e nem com o Ministério Público em relação a não deixar a mineração continuar enquanto os estudos estão sendo feitos?
É, a gente pleiteou isso, Geraldo. A gente pleiteou porque a gente acredita que os estudos já foram realizados, são mais que suficientes para liberar a ampliação,
entendeu?
Se eles querem mais estudos, a gente não vai se esquivar de fazer, né? Mas, infelizmente, ia levar um tempo que a gente não tem, né?
Correto.
E isso acaba impactando, né, num momento desse de pandemia, de tanto desemprego aí na região, né, Geraldo? São mais 80 pessoas sendo desligadas, é complicado, né? A gente acha que podia ter tido um pouco mais de jogo de cintura, vamos dizer assim, do IMA, né? Mas fazer o quê? Vamos estudar, vamos tocar em frente, né?
E o IMA impôs novas normas a carboníferas, sendo que essas normas até então não eram impostas?
Não são normas, Geraldo. São, de novo, a gente fez o termo de referência com que sempre foi estudado para abertura de minas.
Certo.
Né? Ali naquele termo de referência, foi um termo bem completo, inclusive, tá? Coisas que até não se pede para ampliação de área, mas a gente aceitou e executou o que estava combinado, né? E no Ministério Público pediu mais estudos. E aí a gente teve que cumprir, né?
Uhum.
Essa burocracia é assim, né? A gente tem que cumprir e seguir em frente.
Engenheiro Gabriel, em termos de desempregos, quantas pessoas serão afetadas?
São 87 diretamente, Geraldo.
Diretamente, quase 100 pessoas.
É.
Mas os caminhões, né?
Não, isso já estamos contando.
Ah, caminhões. Já está compactado.
Tem
já
mais
tá
os indiretos aqui, prestadores de serviços e transporte de explosivo, todo esse pessoal, né?
Em relação às atividades da coqueria.
Então, Geraldo, assim, ó, eu sou sócio e administrador aqui da Carbonífera Siderópolis, certo?
Uhum.
Eu também sou sócio na coqueria, né? A coqueria, que não sou gerente lá, eu sou engenheiro só na coqueria, né? E a coqueria, ela teve um processo aí de licenciamento no ano passado, que está caminhando muito bem, né? A gente conseguiu aprimorar, trouxe tecnologias novas, foram mais de 6 milhões de investimentos aí em questão do meio ambiente, né?
Correto.
E graças a Deus a gente conseguiu evoluir bastante nisso, tá? Até uma coisa que não foi divulgada, mas a gente colocou um aparelho que mede o pó, a quantidade de pó que tem no ar.
Uhum.
Né? A gente tinha 3 em volta da coqueria. E eu pedi, liguei pro Gustavo, disse, Gustavo, posso ter um ponto branco, né, que se chama para esse tipo de estudo, posso botar lá no pátio da prefeitura? E ele me permitiu, certo? E lá no pátio da prefeitura deu 5 vezes mais pó do que na coqueria. O da coqueria atende a norma. Lá na prefeitura já não atenderia a norma, né?
Uhum.
Então a gente conseguiu evoluir muito realmente na questão do pó, né? Isso está comprovado, a gente tem comprovado. Tudo a gente não divulgou muito porque para não criar nenhum problema, mas então assim, ó, a gente evoluiu muito lá na coqueria, nas questões de ambientais, certo? Mas a crise também atingiu, né? O nosso mercado hoje automobilístico, ele está trabalhando em 20%, certo?
Uhum.
Então a gente adiantou a produção, fez estoque, né? E agora a gente vai, para minimizar as emissões, a gente vai tentar entrar no programa esse do governo e reduzir a carga horária, fazer algumas férias coletivas, mas para evitar as emissões, tá?
Uhum. Importante esse ajuste, né, que a empresa faz para evitar mais desempregados num país que tem praticamente aí 11 milhões, quase 12 milhões de desempregados, né, Geraldo?
É, a situação não é fácil, Geraldo, tá? Não é fácil. Até sexta-feira eu conversei, não sei se eu posso me alongar, Geraldo.
Sim,
como é que tá?
Claro,
eu sei que essa pauta do governador aí, dessa crise dos respiradores, está grande, né, mas...
É verdade.
Se eu puder me alongar, Geraldo, sexta-feira eu até liguei para o Gustavo, certo? Explicando o que a gente ia tomar na coqueria aí, e o Fred, conversamos com ele para minimizar essas emissões, né?
Sim.
Ele entendeu também a paralisação da mina, né? Nos prometeu nos auxiliar aqui junto ao IMA, se é possível algum auxílio, né?
Correto.
E, inclusive, o pessoal da Associação dos Moradores de Santana também está tentando se mobilizar, né? O pessoal do sindicato também está tentando se mobilizar. Porque, assim, Geraldo, desculpa, eu estou trocando de assuntos, mas a mineração aqui, além de a gente estar fazendo de uma forma bem responsável, e isso está sendo valorizado pela associação, tá? A gente recuperou quase 12 hectares de passivo ambiental que não estavam em nenhum programa de recuperação do governo. Tá?
Uhum.
Então, por quê? Como a gente estava extraindo argila perto de alguns passivos, né, de algumas empresas de 1940, 50, poço de mina de muito antigo, a gente aproveitou e recuperou. Então, a gente acabou ganhando assim, um crédito junto à associação, e a associação agora, nesse momento, está nos retribuindo, tentando nos auxiliar a manter a mina, entendeu?
Certo.
A gente sempre foi muito bem aqui atendido, com muito bem, muito bom diálogo, tanto com o Sartor, com o Diro, com o Beto, com o Aldir, são sempre pessoas fantásticas que nos auxiliaram aqui desde o início, tá?
Sim.
Eu estava falando da conversa com o Gustavo, exatamente, aí o Gustavo tocou no assunto para a gente aí da estrada, né? O que a gente estava pensando, Geraldo? E, assim, Geraldo, eu queria só, até eu acho que eu vi uma entrevista tua esses dias aí com o pessoal do Rio Carvão e o prefeito. Se tu me permitires, eu queria comentar sobre isso. Posso, Geraldo?
Pode.
Tá, assim, ó. Tu deve se lembrar, Geraldo. A gente primeiro iniciou o trabalho do asfalto pro Rio Carvão em Santana. Uma reunião do Frederico indo lá no Vampiro. Tá? O Frederico, meu irmão, diretamente com a amizade que a gente tem de anos com o Vampiro, para tentar fazer a mesma coisa que a Eliane fez lá no Estação Cocal, que era trocar impostos pelo asfalto.
Parceria, tá? Público-privada.
Isso. Só que nós não conseguimos. Não conseguimos porque já tinha problema naquela obra lá da Eliane, né? E não foi permitido mais. Porém, o vampiro nos prometeu os primeiros, o primeiro trecho ali, acho que deu uns 3 quilômetros, acho que foi isso, né?
Uhum.
E cumpriu, tá? A gente tem que agradecer o vampiro por isso, tá? Junto a isso, para não parar a obra, a gente conseguiu também mais um valor com o João Paulo Claro Bin, que ele não conseguiu botar o dinheiro diretamente no asfalto, tá? Ele deu pro, ele fez uma triangulação junto com o prefeito nos ajudou muito, Gustavo, de pegar o dinheiro para a saúde, de pegar agora o dinheiro da saúde e colocar na obra, tá?
Sei.
Só que o Gustavo tem tido dificuldade aí, né? Primeiro, né, com a Associação do Rio Carvão, quando eles não queriam que ele fizesse o asfalto da maneira dele. Aí, em consequência disso, acabou sendo vetado esse asfalto, certo?
Sim.
E aí o prefeito quer fazer na Serrinha o que vai sair mais que esse 1 milhão, pelo que eu estou entendendo. E a empresa, o nosso objetivo é que chegue em Santana, que faça tudo, né?
Claro.
Então a gente, pensando, gente, está vindo recurso, né? Não se reclama, né? Presente no cavalo dado não se reclama, né, Geraldo?
Verdade.
Então a gente está a favor do prefeito e tem que agradecer, né? Tanto o Claro Bin por ter passado esse 1 milhão, o Vampiro pelos primeiros 3 quilômetros ali, né? E o Daniel Freitas também está nos ajudando aí em dar mais alguma coisa. Então é uma época difícil, mas eu acho que assim, ó, se todo mundo se unir e trabalhar, parar um pouco esse barulho, né? A gente vai conseguir vencer, Geraldo.
É verdade, temos que se unir em torno de um objetivo, né, Gabriel?
Isso.
Olha, é importante essa sua fala, né, porque a gente vê, né, movimentos a favor e contrários a essa obra. Era importante se reunir, falar uma única voz, para que tenhamos, como disse tu, cavalo dado, não se olhe os dentes, né?
É.
Então, por isso a importância de executar. Se tem a verba, e eu também acredito que saia mais do que 1 milhão de reais a pavimentação pela Serrinha, engenheiro.
Eu também acho.
É. Então, eu só gostaria que o senhor falasse onde fica essa mina que terá as suas atividades paralisadas temporariamente.
Ela fica em Santana, ela fica bem na região central aqui, a mais ou menos 1000 metros do bairro de Santana, tá? Quem vai para ali para a Serrinha, que vai para a CETEP, né?
Uhum. Mas não é nada definitivo, né? Vocês estão tratando junto ao IMA e ao Ministério Público a reversão desta decisão.
Geraldo, a gente paralisou. A gente já paralisou, já executou demissões, a gente está terminando alguma coisa de recuperação ambiental, né?
Uhum.
Trabalhando a mínimo para tentar retornar, né?
Claro.
Agora, a gente vê muito difícil o IMA retornar dessa decisão deles, mas pleitear, a gente sempre vai pleitear, né?
É, principalmente quando eles estão impondo, né, mais termos de ajuste de conduta nesta situação que vocês já acreditam terem feito a sua parte.
Isso, mas tudo. Mas nós vamos fazer os estudos que eles pediram, tá, Geraldo? A gente vai fazer. Tá?
Ok. Existe, então, previsão de retomada das atividades?
Olha, Geraldo, depende dos estudos.
Aham.
Então, a gente está estudando, isso vai levar um tempo, tá?
Okay.
A gente acredita que aí, em 6 meses, talvez, esteja tudo cumprido.